A primeira conduta é procurar imediatamente um serviço de saúde, né? É, se tiver, né, não for atrasar a sua ida até um local desse, lavar com água e sabão, isso também ajuda. O mais importante é procurar a unidade de saúde. É importante dizer que o soro, né, que é o antídoto para muitos desses venenos, principalmente quando a gente fala de escorpião, aranha, serpente, né, as cobras, eles estão presentes na rede do SUS, especialmente em unidades públicas e não nas privadas. Então, procurem a rede de referência do seu local para uma rede pública.
Os minutos depois de um acidente com animais peçonhentos podem ser cruciais para salvar vidas. Há uma série de erros que podem colocar a saúde em risco e que estão no imaginário popular, como, por exemplo, fazer torniquetes ou chupar o veneno de algum animal da ferida aberta. Apesar de muitas pessoas acreditarem que são atitudes corretas, essas ações podem ser ainda mais prejudiciais. E saber agir rápido e de forma segura em casos de emergência é fundamental. Eu sou Débora Fortuna e no episódio do Papo Saúde de hoje nós vamos entender como agir em casos de acidentes com animais peçonhentos e como o SUS está preparado para salvar vidas.
Ministério da Saúde oferece Papo Saúde, conversas que cuidam.
O dia 19 de setembro é marcado pelo Dia Internacional de Atenção aos Acidentes Ofídicos, um nome que remete a quadros ligados às mordidas de serpentes. Mas a data expõe a importância do cuidado a qualquer acidente causado por animais peçonhentos. O dia tem o objetivo de aumentar a conscientização sobre esse tipo de ocorrência.
Bem, então, animais peçonhentos, eles são animais que produzem toxinas que podem causar um mal para um ser humano ou para outro animal.
Esse é o Francisco Edilson, coordenador-geral de Vigilância de Zoonoses e Doenças de Transmissão Vetorial do Ministério da Saúde. Segundo Francisco, há uma diferença entre animais peçonhentos e venenosos.
E o que diferencia, né, principalmente dos animais venenosos, é porque os animais peçonhentos eles têm um aparelho para inocular essa toxina, né, ou esse veneno, ou na sua presa, quando ele quer se alimentar, ou para se defender. Então pode ser por meio de dentes, pode ser por meio de ferrões, cerdas. Então tem várias formas dele inocular essa toxina. Os animais venenosos, eles não têm esse aparelho inoculador. Então ou você vai ser o contato, ou até ingerindo o animal, é que você vai se intoxicar, né? O animal, a pessoa vai se intoxicar. Então essa é a principal diferença. Nem todos os animais peçonhentos são de importância para a saúde pública. Para algumas espécies e alguns gêneros são importantes, principalmente relacionado à frequência de acidentes que ocorrem e também às consequências que esses acidentes podem trazer para a saúde, né? Trazendo risco de algumas sequelas ou até mortes das pessoas.
Quando falamos em animais peçonhentos, há uma variedade deles, seja no Brasil ou no mundo. Você provavelmente conhece ou já ouviu falar de alguns.
Então, os principais animais peçonhentos importantes para a saúde pública são as serpentes, conhecidas como cobras, que a gente tem quatro principais gêneros que são importantes, né? O gênero das cascavéis, nome popular, né? Das jararacas, das corais e das surucucus. E também temos os escorpiões, né? Que são muito importantes, principalmente do gênero Titius. O mais conhecido é o Titius cerulatus, que é o escorpião amarelo mais frequente, que causa mais acidentes. Nós temos também as aranhas, também temos alguns gêneros de aranhas importantes, a aranha armadeira, a aranha, a viúva negra, conhecida também, entre outras. A aranha marrom também é muito de importância para a saúde pública. Nós temos também as lagartas, a Alonomia, né, conhecida como taturana, que ela pode trazer consequências, inclusive, com manifestações sistêmicas, hemorragias que pode causar. E aí, além disso, nós temos as abelhas. As abelhas também podem causar acidentes graves, principalmente acidente por picadas, várias picadas de abelha. Por uma quantidade grande de abelhas, isso também pode causar envenenamento. Ou, eventualmente, pessoas que têm alergia, né? Hipersensibilidade ao veneno da abelha podem também ter consequências graves. E aí, outras espécies, por exemplo, dependendo da região, ela tem importância. A gente pode citar, por exemplo, as arraias de rio. Então, para algumas regiões, região norte, região centro-oeste, até você tem as arraias também causando muitos acidentes, inoculando veneno ali quando a pessoa toca esses animais. Esses talvez sejam os principais que ocorrem no Brasil.
O Francisco explica que os acidentes ocorrem em todos os estados do país. Os casos com maior número de incidentes varia de região para região, a depender da espécie ou do animal, assim como se em área urbana ou rural.
Eles ocorrem mais, com maior frequência, nas pessoas que vivem em zona rural, trabalhador rural, as pessoas que estão mais próximas de regiões de mata e de floresta. Mas, por exemplo, os escorpiões, ele é um problema mais urbano hoje, na realidade, porque nós temos maior concentração de pessoas em áreas urbanas e os escorpiões, eles se urbanizaram, principalmente em algumas espécies, como o Titus cerulatus. Então, ele tem uma probabilidade maior de encontrar uma pessoa e causar um acidente, né? Por termos uma densidade populacional maior nos grandes centros. Então, os escorpiões, por exemplo, eles ocorrem com maior frequência nas cidades.
Os sintomas do envenenamento por picadas de animais peçonhentos variam de acordo com o animal, com o local da picada, com a quantidade e se houve reação alérgica ou tóxica. Depende também da idade da vítima. Ou seja, crianças são mais suscetíveis a casos graves quando picadas por um escorpião, por exemplo. Mas o que fazer em caso de emergência? De acordo com Francisco, procurar atendimento urgente e de preferência na rede pública, que estará mais preparada para atender com os antídotos.
A primeira conduta é procurar imediatamente um serviço de saúde. Se tiver, né, não for atrasar a sua ida até um local desse, lavar com água e sabão, isso também ajuda. Mas o mais importante é procurar uma unidade de saúde. É importante dizer que o soro, né, que é o antídoto para muitos desses venenos, principalmente quando a gente fala de escorpião, aranha, serpente, né, as cobras, eles estão presentes na rede do SUS, especialmente em unidades públicas e não nas privadas. Então, procurem a rede de referência do seu local para uma rede pública. Em geral, os soros estão em hospitais, né, hospitais de referência. O Ministério da Saúde é responsável por distribuir esses soros, né? Nós que adquirimos toda, ele não está disponível na rede privada, ele não é vendido, todos os soros eles são distribuídos pelo Ministério da Saúde, adquiridos por laboratórios públicos, os estados que direcionam para os seus municípios e que definem a rede de atendimento no nível estadual de acordo com a epidemiologia, onde ocorre mais casos, onde ocorre menos, e a estrutura dessas unidades, porque não é um tipo de insumo que deve ser administrado, por exemplo, a nível de atenção primária, ele tem necessidade de outra estrutura, como é o caso dos hospitais.
E algumas ações que não devem ser feitas de jeito nenhum, como, por exemplo, torniquete.
Algumas orientações são importantes. Há alguns mitos de procedimentos que são feitos e que devem ser evitados. Por exemplo, fazer o torniquete, né, que é amarrar, isso não é recomendado. Isso pode, inclusive, complicar a situação, porque vai causar ali uma dificuldade de circulação no membro e pode prejudicar o tratamento daquele paciente. Colocar qualquer substância, tentar chupar o veneno, tudo isso não é recomendado. É simplesmente deixar a pessoa em repouso e procurar o atendimento médico, ou ligar para uma emergência, ou conduzir a pessoa até a unidade o quanto antes.
Além disso, se você estiver sozinho e não tiver condições de se locomover, o mais importante é ligar para o Corpo de Bombeiros ou para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU. Não fazer muito esforço e ficar em repouso.
Uma das recomendações é buscar o repouso, né? A vítima ficar em repouso e ser locomovida para um atendimento por outras vias que não o próprio esforço dela, né? Então, não é recomendado realmente o esforço nesses momentos. E eu esqueci de dizer também, se possível, conseguir tirar uma foto, né? Alguém conseguir tirar foto do animal, isso pode ajudar, né? Principalmente no caso das cobras, porque existem soros específicos para depender da espécie. Obviamente, o médico, pelos sintomas, ele consegue diferenciar. A recomendação, isso ajudaria, mas o médico também deve conseguir diferenciar pela sintomatologia, que é diferente, a depender da espécie, do gênero e da espécie de serpente que vem a agredir.
Outra orientação é se você encontrar o animal em casa ou no prédio, por exemplo. A regra, nesse caso, é não mexer no bicho e procurar orientações com o serviço de vigilância da sua cidade. Até porque é importante para os serviços de saúde saber onde há mais ocorrências de animais peçonhentos para garantir meios de controle dos animais.
A primeira recomendação é não tocar, né? Então evite tocar no animal peçonhento, mesmo que ele pareça morto, porque pode não estar. Se precisar, use equipamentos de proteção individual, uma luva de raspa de couro, por exemplo. E procure o serviço ou os bombeiros, dependendo do município o bombeiro pode atuar, ou o serviço de vigilância de zoonoses. Ligue para buscar orientações, que eles darão uma melhor orientação de como proceder naquele caso e até mesmo ir resgatar o animal, dando a orientação devida. Importante para a vigilância estar sabendo onde estão sendo encontrados com maior frequência, por exemplo, os escorpiões em área urbana, para que ele possa ter uma ação mais proativa naquele território e tentar adotar medidas de educação e manejo ambiental, por exemplo, para tentar controlar, diminuir, né, a quantidade de escorpiões, por exemplo, naquela região.
Há também os cuidados coletivos e individuais, que devem ser levados em conta.
Entre os cuidados coletivos, eu diria assim, principalmente preocupar com o acúmulo de lixo, de entulhos, porque eles favorecem como abrigo para algumas espécies de animais que são alimento, por exemplo, de serpentes, alimento de escorpiões, por exemplo. As baratas e alguns insetos são alimentos em que o escorpião gosta. Então, ele se alimenta de barata, ele se alimenta. Então, isso atrai também os escorpiões. E os entulhos, ele pode, né, ser abrigo para alguns animais. O mato alto, por exemplo, também deve-se cortar esse mato, porque também pode ser abrigo para serpentes. As aranhas também podem se esconder nesses entulhos. Então, essa é uma recomendação importante. E do ponto de vista, né, individual, deve-se proteger, por exemplo, na casa, tentar vedar, né, as portas com soleiras, as janelas, para evitar a entrada desses animais por essas frestas, por exemplo. Os ralos, né, para os escorpiões, então ter tela nos ralos, porque eles vêm pela rede de esgoto. E qualquer fresta que tiver nos ductos, por exemplo, de eletricidade, também pode ser se tiver frestas grandes, eles também podem entrar por ali. Além disso, usar equipamentos de proteção individual, né? Então, principalmente para quem ou vai trabalhar com algum trabalho de jardinagem ou de remover entulho, ou até mesmo quem trabalha na zona rural, por exemplo, precisa se usar bota ou perneira quando se tiver condições para fazer isso, luvas e raspa de couro que são mais grossas. Então, é extremamente importante estar muito atento a locais onde esses animais podem estar presentes. Então, eles costumam se esconder, então recomenda-se sempre sacudir, vasculhar a roupa de cama antes de deitar ou antes de usá-la, as botas e os calçados principalmente, batê-los, porque é um ambiente escuro, esses animais muitas vezes se escondem dentro dos calçados e na hora que a pessoa vai calçar pode também ocorrer um acidente. E um cuidado também com as crianças, porque elas não têm essa noção, então muitas vezes o pai que vai ter que estar fazendo, né, os tutores ali, os responsáveis vão ter que estar fazendo esse cuidado para que elas não entrem em contato com esses animais, porque às vezes elas não têm noção do perigo também.
O Francisco também explica que, apesar de ser uma crença popular, o número de acidentes com animais peçonhentos não está ligado à reprodução dos bichos, mas depende das condições da região.
Isso pode variar de lugar para lugar, mas não está relacionado ao período de reprodução. Isso é que é importante a gente dizer. Por exemplo, como se fala muito dos escorpiões. Os escorpiões, as principais espécies que causam acidentes, elas se multiplicam sem a necessidade do macho. A fêmea se reproduz, ela produz seus ovos sozinha. Então, ela não tem esse período de acasalamento, enfim. Então, isso é meio que variado ao decorrer, não há um período específico. Agora, os acidentes, eles podem, dependendo das regiões, ocorrerem em algumas épocas do ano, mais chuvosas, assim, que os animais precisam sair, por exemplo, se há uma enchente, por exemplo, os animais eles acabam tendo que sair daqueles ambientes deles, acabam sendo levados, eles podem ir para dentro das casas, aí quando a pessoa vai limpar a casa pode se acidentar. Então, eles estão associados também a esses períodos mais quentes, em tempo que os animais, mas não... E aí isso vai variar de local para local, né? Porque tem uma determinada região que chove mais, que tem uma temperatura mais quente ou mais amena em determinado tempo do ano, né? Mas esse mito de que existe um mês de reprodução dos animais, isso é geral para o país, isso não existe.
No ano passado, o Brasil registrou cerca de 200 mil casos de acidentes com escorpiões, o tipo de acidente mais comum no país. Em segundo lugar, apareceram as aranhas, com 44 mil casos registrados. Em seguida, acidentes com abelhas, com 33 mil casos. E serpentes, com 32 mil casos contabilizados. No caso das abelhas, o Ministério da Saúde acredita que os números estão subestimados, já que muitas vezes as pessoas não procuram atendimento médico. O tratamento no SUS pode ser feito com soro antiveneno, de acordo com a espécie e com a situação do paciente. Medicamentos também podem servir para aliviar os sintomas. O Papo Saúde encerra por aqui e até o próximo episódio.
Você ouviu o Papo Saúde, podcast do Ministério da Saúde feito para cuidar de você.